na torcida. A gente joga junto.
Olá, boa tarde. Tarde de segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Estamos dando início em mais uma edição do programa Na Torcida, aqui na tua Rádio Cacique, com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos parceiros de programação aqui na tua Rádio Cacique. O assunto hoje vai ser Lagoa Esporte Clube Sub-20, pois a delegação foi até a cidade de Restinga Seca no último sábado, acabou perdendo pelo placar de 3-2, e agora nós vamos explanar e conversar um pouco com nossos colegas também, Luiz Tadeu Júnior e o Alduir Santos, que estarão conversando com a gente e participando hoje do programa Na Torcida. E aí, Luiz, boa tarde, tudo bem?
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci, boa tarde aí aos ouvintes, Alduir. Como você falou, né, sábado aí tivemos jogo aí do Sub-20 e uma longa viagem também, né, Alduir?
Está recuperado já, Luiz?
Já, boa tarde. Já, 100% agora.
É isso que eu queria perguntar para vocês aí. É uma viagem longa, cansativa, óbvio.
Não aparenta, né?
Não aparenta?
Tu vê ali, mas é puxadinha.
O que vocês foram fazer na viagem, Alduir? O que tu foi fazendo?
São 400 quilômetros,
né? Ouvindo uma música, preparando material.
Fazendo tudo que
comendo.
É possível.
Comendo.
Batendo foto. Eu vi que vocês bateram muitas fotos lá, né?
Eu lembro de postar bastante stories, né?
O Luiz Henrique Cirino, inclusive, é o cameraman do jogo e da viagem.
Isso. Mas era pra fazer mais stories, não deu. Aí depois não deu. Aí o trabalho passou por cima.
Mas falando sobre o jogo, né? Nós tivemos essa partida que aconteceu lá em Restinga. A equipe do Lagoa foi jogar até lá. Aqui em Lagoa Vermelha haviam ganhado pelo placar de 7-3. E lá acabaram perdendo pelo placar de 3-2. O que dá pra falar desse jogo, Tadeu? Tendo em vista que, no meu ponto de vista, o Lagoa vinha melhor na partida.
É, com certeza. Acho que o primeiro e o segundo tempo, né, Zantucci, foram muito parelhos, né? Acho que até o final ali do segundo tempo, muito parelho. Acho que saiu com a vitória, né, quem errou menos. Tivemos também o lance do Pedrinho, né, que foi o lance da expulsão, acho que acabou prejudicando muito, né, até porque foi onde saiu o gol da Anf ali, acho que até o gol de virada, se não me engano.
Isso, já na sequência da jogada, isso. Né. Então até foi... o Davidson Vigo, bem na hora, ele estava acompanhando a transmissão, Aldoir, me mandou mensagem. Tem replay desse lance aí? Porque não foi nada, né?
Na verdade, foi um lance que aconteceu muito na minha frente ali. E foi um lance onde os dois jogadores estavam na disputa da bola, um passou na corrida, o Pedrinho vinha vindo, e se nota que o jogador da Anf acabou deixando o corpo. Até porque você vê que foi um lance de cartão vermelho, mas no mesmo instante o jogador da Anf já estava de pé.
Parecido com aquele lance do Gabriel Rosa lá em Frederico.
Exatamente. Então foi um lance muito de interpretação. Acredito eu que tu olhando o lance, daqui a pouco tu assistindo pela TV e tal, até vai aparentar, né? Mas tu lá na frente, particularmente pra mim que tava na frente, não acredito que tenha sido um lance de cartão vermelho, né? Que acabou prejudicando, sim, de fato, né? O jogo ali, acabou que a equipe da Anf virando o placar aí e acabou com o resultado. Depois tivemos o lance também do Guima, né? Cartão vermelho também para ele, sendo que no lance anterior, o guri chegou até a desmaiar em quadra, né?
Pois é, cara.
E não tivemos, acho que se foi cartão amarelo. Então, né, por que a diferença desses lances, né? Para um ser vermelho e para o outro ser amarelo em lances parecidos, né? Então foi uma das questões que acabou ficando ali, quem sabe, uma pergunta no ar,
né? O Guima foi bem no finalzinho, acho que faltando 30 segundos para terminar o segundo tempo, né?
Não.
Ele foi expulso, não?
Faltando 3 minutos, né?
3 minutos?
Isso.
Então tá bom.
O detalhe é que quando há um equilíbrio muito forte, que nem estava muito equilibrado o jogo, qualquer fator pode gerar o desequilíbrio, né? E infelizmente dessa vez foi a atuação da arbitragem. Porque o primeiro tempo foi um jogão, né? Porque não teve faltas quase, né? Teve uma ou duas faltas num jogo todo, no primeiro tempo todo. Né? Chances para os dois lados, o Otávio, o goleiro do futsal lá fazendo grandes defesas, o Denner também fazendo grandes defesas, boas jogadas individuais, a possibilidade, então as duas equipes estavam jogando, né? o Matheus muito bem na partida, o próprio Pedrinho, o Maurício e o Rian, bom, os destaques deles, fazendo grandes jogadas e poucas faltas. O primeiro tempo, controle, né, total.
Tem aquele Vitão também, né?
É, que tem, é um, foi, que fez um belo gol, inclusive, que foi o gol da... Né, um gol importante que ele recebe, faz a função de pivô, gira e bate, e o Denner ainda toca na bola, mas foi muito forte, né, o chute, o Denner não conseguiu evitar. E aí, que, quando acontece um desequilíbrio, em que um jogador... claro, o Pedrinho ainda aumenta, né, a perda, mas ficar com um jogador a menos num jogo tão equilibrado é uma dificuldade. E ainda sendo o Pedrinho, né, aumenta mais a dificuldade. Foi o que ocorreu. Aí foi prejudicado, porque num lance que não deveria ter sido expulso, né, se usasse os critérios, né, pelo menos mais ponderados. Com relação ao lance do Guima, que foi chutado na cabeça pelo Zeca, é evidente que o Zeca deveria ser expulso. Teria que ter sido expulso.
Foi um lance muito
forte,
né?
Foi muito claro de que ele teve a intenção. Né? Quem vê de longe, está claro que ele teve a intenção. Né? Não sei como é que o Jair conseguiu controlar as emoções no banco, né? Porque era muito... Aliás, ele falou depois para mim mesmo que foi se preocupar em atender o Guima, que estava ruim, né?
Diga-se de passagem a responsabilidade, né? Que o Jair tem sobre os adolescentes, as crianças, né?
Aí o resultado em que, evidentemente, foi competente também o Futsal Anfi, que com esse desequilíbrio ele aproveitou a ocasião, fez o gol e segurou, né? Conseguiu segurar esse resultado. Mas todos lá foram unânimes aí que foi um grande jogo, né? Foi um jogaço. E os meninos, a gurizadinha que estava lá atrás do gol no primeiro instante, depois estava na torcida, foram até lá depois, cercaram, uma cena bem interessante, cercaram o goleiro Denner, porque viram nele uma imagem de alguém que jogou bem, né? Alguém que se destacou. É tanto que eles foram lá, né, cercaram ele, conversaram com ele, né, assim, tava lá batendo papo com ele, né, sendo uma atração para eles também. Então, mas foi um jogo grande. Aliás, eu fiz dois jogos esse ano da 20 e foram dois grandes jogos. O resultado aqui contra o Atlântico no início do campeonato também foi um jogaço, e esse 3-2 que também foi um jogo. E um resultado que, no mínimo, mais justo talvez pudesse ter sido um empate, né? Talvez não merecesse a derrota pelo que produziu e pelo fator extra que interfere. Mas, digamos assim, Zantucci e Tadeu, existe isso, né? Essa condição de erros da arbitragem, isso existe em tudo que é competição, né?
Coisa que vem acontecendo já há várias rodadas, né? Um jogador que sofre muito, e eu falo isso porque a gente tem conversado bastante, é o Gabriel Rosa, jogando pelo principal. É um jogador que ficou marcado pela arbitragem. Todos os jogos aí tem que estar cuidando para não ganhar amarelo e ser expulso, e da mesma forma está acontecendo agora com o Sub-20 também. Mas a pergunta que não quer calar, Luiz Tadeu: o Andy foi expulso?
O Andy foi expulso, né?
Sem jogar.
Olha,
aí mostra mais também como a arbitragem... Sabe que depois que o Pedrinho foi expulso, a arbitragem se deu conta que tinha cometido algum equívoco. Porque eles não se concentraram mais no jogo. Perderam a concentração depois que expulsaram o Pedrinho. Acho que eles perceberam que tinham dado uma bola fora ali.
Até porque...
E perderam o controle do jogo para os dois lados, né?
Naquele lance do Andy ali, ele... No banco, eu não entendi o porquê do cartão vermelho.
Ah, né? Ele certamente ofendeu, né? Deve ter dito alguma coisa
de ofensa. Ah, deve ter falado alguma coisa que acabou ofendendo.
Mas por quê? Porque a arbitragem bagunçou o cenário, né?
E até foi engraçado, porque ali o árbitro, no caso, não sabia para quem que ele tinha dado o cartão vermelho.
E aí eles
tiveram que ir lá, identidade por identidade, conferir para ver quem que era o rosto que eles tinham dado o cartão vermelho, né? Então já tu vê, né, que a arbitragem realmente
já não existe mais a canetinha na mão, então.
Não.
O detalhe que até ontem estava assistindo o jogo do Fortaleza do Colorado, em que o Romarinho também foi expulso nessa situação, né? Que caiu, sofreu uma falta que o árbitro não deu, levantou e fez vários elogios ao árbitro na frente dele e foi expulso direto. Acho que o Ed também deve ter feito algum elogio ao árbitro.
E mandou um recado pra mamãezinha, né? Essas coisas assim. Vamos reproduzir agora, Alduir e Luiz Tadeu, também os gols do Lagoa, que o pessoal conseguiu realizar jogando contra a equipe da Anfi.
5:45 faltando para terminar o primeiro tempo. Bola com o Pedrinho. Pedrinho conduz pela direita. Ainda ele vem trazendo uma bola. Bateu! Gol! Bernardo apareceu no meio do caminho, dentro da área, esperto. E aquele toquezinho, né? O capitão Matheus foi lá saudá-lo, porque apareceu ele na hora certa, cantinho direito. Cantinho esquerdo lá do goleiro Otávio, toquezinho o suficiente para balançar as redes. Bernardo marca aqui, deixa tudo igual, o Lagoa, para o Lagoa, Luiz Tadeu. Muito bem, já voltou para o jogo então o Matheus, a bola volta para a equipe do Lagoa com o Pedrinho. Em diagonal, ligou na frente, uma bola para o Gabriel, recebeu a falta, o árbitro mandou seguir, recuperou o Matheus, dividiu ali com o Maurício, a bola saiu. Lateral para a equipe da Anf fazer a cobrança com o Maurício. Deixou atrás para o Victor, no meio da quadra, abertura na direita com o Rian. Rian bateu em cima do marcador, que era o Pedrinho. Pedrinho roubou, vem conduzindo pela esquerda, grande jogada do Pedrinho, vai bater, bateu, golaço! Gol do Pedrinho para a equipe do Lagoa, numa jogada individual dele, passou pelo marcador, foi descendo a avenida aí pelo lado canhoto, bateu forte, não deu para o goleiro Otávio, passa à frente o Lagoa, vira aqui com Pedrinho fazendo 2-1.
Tá, então a gente reproduziu com a narração do Aldoir, os gols do Lagoa, e ao final da partida o repórter Luiz Tadeu conversou com alguns jogadores também, e nós vamos repercutir agora aqui no Na Torcida.
Contigo aí, aliás, Luiz Tadeu, para repercutir com o pessoal do Lagoa e também do Futsal Anfim.
Deixa eu aproveitar aqui para ouvir, Matheus. Um bom jogo, né, aqui em Restinga, infelizmente voltamos sem a vitória.
Ah, infelizmente não foi o que a gente esperava. Valeu, irmão. Mas a gente, claro, a gente não vai reclamar, mas tem coisas que a gente não dá para entender como um juiz pode fazer isso, prejudicou. Valeu, pai. Valeu. Mas os juízes prejudicaram nós, eu sei disso, deu mão ali, o cara não deu pênalti, expulsou o Pedro, que não era para expulsão. Mas é isso, é levantar a cabeça, nada tá perdido, estamos classificados, mas vamos tentar buscar agora o jogo lá em casa. Obrigadão. Buscar lá em casa para seguir em frente.
Show de bola. Obrigado, Matheus, falando para a Sicredi. Deixa eu aproveitar aqui para ouvir o... Deixa eu ver aqui o Otávio. Otávio, bom jogo, conseguiram o resultado e agora são líder, né, da chave.
Isso, a gente buscou muito por isso. A gente trabalhou a semana toda, a gente tentou não pecar tanto nos erros. O que aconteceu lá, que foi inicialmente, né, da transmissão. Graças a Deus, sejamos vitoriosos. Agora a gente vai dar seguimento, porque isso aqui não é tudo. Tem muito mais pela frente e a gente vai, se Deus quiser, chegar no topo.
Otávio, manda um abraço, tem tua família acompanhando a gente na transmissão aí.
Um abraço para a minha família lá do Pará, lá de Abaetetuba, orgulho da minha cidade. Meu pai e minha mãe estão me assistindo também.
Que bacana, valeu, Otávio aí falando pra gente, mandando também aquele alô, né, pra família que tá acompanhando.
Legal que os guris agora, a gurizadinha que tava aqui, foram lá na quadra falar com o Denner, né, com o
Denner do Denner. Deixa eu aproveitar aqui pra falar com os guris aqui do Lagoa. O Denner tá por aqui, deixa eu ver.
Fica à vontade aí.
E aí, Denner?
Aí a gurizada foi.
A gurizada agora veio cumprimentar.
Ah, brinquemos o jogo todo, né? Eles atrás da goleira. Mas é uma coisa boa, né? Diversão, brinquemos. Mas é isso aí. Seguimos, né? Foi um jogo difícil, muito difícil jogar aqui dentro. Tanto que eles reverteram, né? Mas vamos seguir o trabalho, vamos trabalhar na semana, que a gente tem um jogo importante agora no fim de semana para recuperar. Estamos bem na tabela e não vamos baixar, vamos trabalhar para ajeitar tudo isso.
Primeiro e segundo tempo muito parelho, né? O que acabou faltando talvez para não levar, para levar, quem sabe, uma vitória lá para Lagoa Vermelha?
Ah, um pouco prejudicou a nossa expulsão, né? Aí eles passaram na frente do placar. Mas que nem eu disse, foi muito parelho lá e cá, né? Tanto o goleiro deles pegando, como alguma eu pegando outra ali. Mas foi muito bom o jogo. Foi decidido nos detalhes, né? Mas a gente segue, que nem eu falei, vamos seguir trabalhando. E não vamos baixar a cabeça que estamos lá em cima. Hoje eles passaram, mas estamos lá em cima no topo da tabela.
Que bacana. E agora já ganhou também os fãs aí, né?
Valeu, gurizada. Valeu.
Tá aí o Denner aí cumprimentando a gurizadinha. Gurizada faceira, né? Que estavam torcendo aí. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém também da Anf ali, Aldoir. Capitão Zeca, bom jogo, né, Zeca? E os dois tempos muito parelho, né? Felizmente vocês levam a vitória.
A gente tem... Foi um jogo incrível. As duas equipes que estavam disputando ali a liderança da chave, com a pontuação empatada, a gente sabia que ia ser um jogo de final, por mais que ainda é fase classificatória, foi um jogo bom, um jogo limpo, expulsões ali que não teve que contestar, o juiz tinha que dar o cartão, deu tranquilo, agora é descansar, comemorar hoje, amanhã já virar a chave, porque tem Uruguaiana, no próximo jogo a gente está com 3 desfalques, agradecer também a Deus, porque nos capacita, nos permite que a gente faça um futsal de alto nível, que é para isso que a gente está aqui também.
No final do jogo ali teve a expulsão, né, do lance do Andy, O time acabou ficando com um a menos ali, mas não acabou fazendo falta também, né? Conseguiram marcar bem.
É, foi um momento complicado, porque estavam com 5 para 3, nós com limite de falta estourado já, então tem que cuidar para abordar, tem que fechar o chute, fazer a bola rolar, não dar brecha também. Isso aí faz parte do jogo, a gente está pronto para isso, a gente tem 3 jogadores que são eu, o Nando e o Romário, a gente está sempre aí pronto para marcar 4 para 3, 5 para 3, as desvantagens a gente está sempre ali, a gente treina para isso. E mais uma vez, mais um jogo, a gente com desvantagem conseguiu manter o resultado, não fez a sexta falta, porque é um perigo também, o time deles é bem qualificado. E é isso, agradecer a Deus, descansar, treinar depois, porque o Uruguaiana é mais um osso que a gente tem que correr bem difícil.
Show de bola, obrigado Zeca.
Um abraço. Tudo de bom.
Tá aí a participação do Zeca, o capitão da equipe da ANF, falando para Autotec Centro Automotivo. As duas equipes já retornaram então aí para os vestiários. Eu vou esperar, né, aguardar, vou falar ali com o Jair, tá sendo bem fisicamente, né, Jair? Bom jogo disputado, né, os dois primeiros, o primeiro e o segundo tempo aí muito parelho. Infelizmente, os lances da expulsão, uma avaliação geral aí desse jogo.
Não, um jogo próprio intenso, né? A gente sabia das dificuldades, a equipe deles é uma equipe que se equivale com a nossa, em termos de jogo, em termos de intensidade, né? Então, nossa equipe tá de parabéns, a gente fez um excelente jogo. Erramos em algumas bolas ali e acabamos sofrendo o gol, e quando a gente teve a chance, a gente acabou não fazendo, né? Condicionou o pênalti no final, que a gente quer um pênalti para nós, também não foi dado. Isso também faz parte, né? A arbitragem também pode errar, como acontece, faz parte. Mas fico muito contente da prestação dos guris. Estão crescendo todos, praticamente todos que estão entrando bem. Os guris mais novinhos estão entrando um pouquinho, estão jogando junto com os guris mais velhos. Não estou dependendo só de 2, 3 jogadores, e sim, nós estamos girando ali em torno de 10, 12. Então, isso para mim é a coisa mais importante. Continuamos aí na mesma pegada. São 3 pontos que foram embora, podia ter sido um empate, mas infelizmente. Então, eles chegam junto ali, ficamos junto com eles em primeiro lugar com 19 pontos. Tudo análise muito positiva, gostei muito do jogo. Espero que a gente continue nessa mesma pegada, porque a gente tem ainda vários jogos pela frente, então pontuar o máximo possível para ficar mais à frente na tabela, para trazer o segundo mata-mata na próxima fase para casa.
Claro que o árbitro não vai interferir muito também na questão do jogo, né, Jair? Mas aquele lance ali do Pedrinho me dá a impressão que não seria um lance para cartão vermelho. Acabou prejudicando o Lagoa tomando o segundo gol, né? O gol do empate ali.
Também, até acredito que o primeiro amarelo dele foi menos ainda. Então, é outra coisa que condiciona a tua equipe, né? Um dos teus principais jogadores, que faz parte do adulto, então que acaba perdendo ele até pro próximo jogo. Então, isso é uma coisa que nos deixa aí, que às vezes a arbitragem, posso dizer assim, que acredito que as categorias base é o pessoal que está começando, o pessoal um pouco mais despreparado, né? Então, aí é mais uma coisa que condiciona pros próximos jogos. Mas a gente vai ter que ser forte, vai ter que jogar sem um Pedrinho na próxima, sem o Igor também. A gente teve um susto com o Igor. Na hora ele desmaiou lá, eu tive que... Cheguei a perder o coração na hora, mas deu tudo certo, você se recuperou.
Tá acabou, tudo bem com
sim,
ele.
Sim, ele bateu a cabeça. Daí a gente se preocupa, né?
É o Guima, né?
A gente fica como responsável deles fora de casa. Falar pra família dele lá que ele tá tudo bem, já voltou pro jogo também depois. É um guri aí que a gente estima bastante, fazendo vários anos que tá com a gente também. Mas, como a gente falou, o pênalti e a expulsão do Pedrinho, eu acredito que seriam 2 lances aí extremamente importantes para a nossa vitória, e até mesmo pelo empate ou pela nossa vitória, né?
Com certeza. Uma avaliação geral, jogou bem, né? Acabou alguns lances ali. O que acabou faltando, né, na tua avaliação, Jair, para que pudesse levar a vitória lá para a Lagoa Vermelha? Tirando esses lances, né? Sim. Esses lances do pênalti, poderia ter mudado totalmente a história do jogo.
O jogo do sub-20 é um pouco diferente do adulto. Você pode ver que tem muito vai e vem, né? Perde bola, vai. O que está faltando para nós é a nós chegar aqui e fazer o gol. Que você pode ver, a gente chega...
Finalização.
Mas acontece a mesma coisa com a outra equipe. Que várias vezes eles chegam lá, eles erram, e a gente acaba fazendo o contra-ataque e outras vezes dá mais um contra-ataque. Então isso é característico do jogo do sub-20. Vai ser o Lagoa, vai ser a CBF, vai ser o Atlântico, vai ser aqui em Restinga. Em qualquer jogo que tem jogo de sub-20, isso acontece muito. Então a gente vem treinando para absorver um pouquinho, para não sofrer tanto para chegar lá na frente e fazer o gol. Mas isso é evolução do jogador, é o treino a treino, é a finalização que eles vão lá, às vezes não estão no melhor dia na hora do treino, finaliza de qualquer jeito, então isso faz parte da idade deles, pode-se dizer assim. Mas eu cobro e vou continuar cobrando, e o que, se a gente pode evoluir nesse ponto, por que não chegar ali e fazer o gol? Que se torna mais fácil o jogo para nós.
Com certeza, até porque já veio de uma vitória, né? 7-3 em cima da própria Anf, né?
Sim, mas lá também o jogo foi um jogo foi um jogo jogado, a gente até agora foi a melhor equipe que a gente enfrentou, tanto em casa quanto fora de casa, apesar do placar em casa, que a gente teve um placar um pouquinho maior, mas
a quadra assim, que pode ter interferido, Jair?
Quadra um pouquinho maior também, mas eu acredito que... Mas o jogo foi igual, você pode ver que até o final ali nós estávamos na frente, eles acabaram virando muito rápido, então você pode ver que o jogo foi muito igual, a gente teve chance, então, nossa, a gente teve duas chances no final aqui com o Igor lá, e sobrou aqui no Bernardo, sobrou para o Igor mais uma vez, e duas com o Denner também, que ele limpou muito bem, então a gente não aproveitou o 4-3 também, é coisa de que a gente tem que treinar, não adianta. Mas é isso aí, a avaliação positiva, apesar da derrota, a gente continua, o projeto é fazer os guris crescer cada vez mais, a nossa base ficar mais forte, que ela, imagina, a gente tem hoje, conta com 7 guris no adulto, então isso é uma vantagem muito grande para nós, tanto de ritmo, agora a gente tem o David também que volta, então a gente perde o Pedrinho e o Igor, volta o David, que também é peça fundamental aí para a nossa equipe. Já está fazendo parte do adulto também, uma oportunidade para ele mostrar o potencial, que hoje em dia a gente, o pivô de referência lá é uma característica que está ficando um pouco de lado e a gente tem que aproveitar as características de cada um.
Inclusive o Lagoa Sub-20 está disputando, né, entre os cabeças, né, é a Anf e o Lagoa. Sim. Até o momento o Lagoa era líder, né, então a gente fala de duas grandes equipes na tabela de classificação.
Isso mesmo, agora a gente tem todo aí um segundo turno para recuperar, a gente tem mais jogos em casa agora. Teoricamente, a gente tem aí grande chance de fazer mais pontos.
Obrigado, Jair. Bom retorno.
Um abraço, bom retorno para nós todos.
Show de bola. Tem a participação do Jair falando para a gente, falando para a Boc Agrobios. Para a gente encerrar, deixa eu falar aqui com o técnico Eliseu. Bom jogo, né? E agora assume a liderança.
Grande jogo, né? Acho que todo mundo que veio acompanhou a live, acompanhou aqui no ginásio, viu um grande jogo, duas equipes se propondo a jogar, duas equipes que provavelmente vão disputar lá na frente também. Pela nossa projeção, a gente provavelmente vai ficar perto um do outro e a gente pode se cruzar também nas quartas de final ali. A gente conquistou 3 pontos importantes que nos dão um pouquinho de respiro, durante a competição, porque a gente tem mais 3 jogos também, que poderão nos condicionar também a baixada de colocação. Hoje nós estamos em primeiro, mas podemos terminar em segundo, terceiro. Então, tudo é processo aos poucos, a gente está construindo o trabalho aos poucos. A gente fez um bom jogo também lá em Lagoa Vermelha, eles foram muito mais eficientes que a gente, né? Parabéns ao trabalho do Jair, parabéns ao trabalho do Lagoa, que eu tenho acompanhado, as categorias menores também. E hoje a gente conseguiu conquistar esses 3 pontos, muito feliz por tudo isso, né? E vamos seguir trabalhando.
Se nota que tanto o primeiro quanto o segundo tempo as duas equipes foram muito parelhas, né?
Exato, são equipes parelhas, né? Ali o Jair tem uns 8 atletas de alto nível. Os guris jogam no adulto ali, tem 7, 8 meninos jogam no adulto. Faltou o David ainda hoje.
Isso, faltou o David. O
David estava suspenso. Então é uma equipe muito forte, tanto fisicamente quanto com o trabalho, né? E a gente vamos procurar trabalhar, continuar trabalhando, procurar evoluindo, que é o mais importante, né? A gente não pode se acomodar também com a questão do resultado, mas procurar evoluindo o nosso futsal para que a gente possa chegar e conquistar mais coisas.
Qual que é a projeção agora da Anf para esse segundo turno?
A gente tem mais 3 jogos, nós temos Uruguaiana, Erechim e Guarani. Nós temos 2 jogos fora, 1 em casa. A nossa projeção era de 12-9, de 12-9 pontos, para terminar nessa questão de primeiro e segundo colocado. A gente conseguiu conquistar 3 hoje, né? A gente busca mais 6 pontos. Se der para conquistar os 12, melhor. A gente perdeu 3 atletas agora, né, para esse próximo jogo, então já complica, tem uma remontagem toda, A gente vai trabalhar essa semana na remontagem e procurar evoluir. É a questão da projeção, na verdade, tu só vai projetar alguma coisa se tu conseguir evoluir. Se tu parar de evoluir, as outras equipes vêm e passam.
Tá bom, obrigado Eliseu, sucesso para vocês aí.
Obrigado, boa noite e bom retorno para vocês, tá bom?
Tá aí, participação do técnico Eliseu falando pra gente, pra Info E, agora sim, pra gente fechar o Duir.
Falado muito do Pedrinho, do Matheus, que fizeram bons jogos, o Denner também, até o próprio Gabriel. E claro que como eles são no adulto, estão tendo uma visibilidade maior, né? Tem mais atuação. Mas também o Bernardo, que fez o primeiro gol, né? Um jogador importante, jogador que se doa bastante à equipe, fez o gol, apareceu num lance muito rápido, né? Que foi importante. O Pedrinho vem conduzindo uma bola, chuta, né? O chute do Pedrinho era uma conclusão, na verdade, né? E aí o Bernardo entra no meio do caminho, desvia, né, no canto para fazer o gol. Então, uma boa atuação também do Bernardo, que apareceu em outros momentos no jogo também como uma peça importante no grupo de jogadores aí da Sub-20.
O jogador, na verdade, que já vem fazendo parte do elenco principal também. Inclusive, no jogo contra o Boca lá em Coxilha, ele foi relacionado para a partida e entrou nos instantes finais ali, tendo em vista que o Picolé acabou usando só jogadores Sub-20 e o goleiro Gui.
Isso, exatamente. Bernardo, na verdade, ele vem numa questão de entrosamento, né? Tá começando a se entrosar, até porque eu acho que é o terceiro ou quarto jogo dele, né?
Isso.
Então, e muito bem, né? Como o Aldo falou ali, num lance do Pedrinho, jogada individual, numa tentativa de chute, né? Essa bola já tava meio que indo pra fora, chega o Bernardo ali pra fazer um belo gol também.
Eu quero aproveitar o momento aqui, Luiz, até quero ler uma mensagem que eu recebi ontem do Thiago, que faz parte lá da direção do Boca Juniors. Bom dia, meu amigo. Estava assistindo a live e a nossa quadra tem as medidas mínimas 30 por 18, 17 por 9. Esse é o tamanho que a Liga Gaúcha mediu antes de começar as competições. Parabéns pela transmissão. Um abraço a todos. Então, um abraço para o Thiago, né? A toda a equipe lá do Boca também, que nos recebeu aí na última quinta-feira e conseguimos realizar um grande trabalho por lá também. Vamos chamando o primeiro intervalo aqui do programa Na Torcida. Na sequência, a gente volta falando da dupla Grenal também. Lembrando que o nosso programa é sempre com oferecimento de Dr. José Davi Cartabil e também a Tolini Vidros.
Na Torcida, a gente joga junto!
Muito bem, estamos de volta aqui no programa Na Torcida, tarde de segunda-feira, 8 de agosto. Estamos de volta com o oferecimento de Dr. José Davi Cartabil e também a Tolini Vidros. Programa Na Torcida, hoje com a participação do Aldoir. Luiz Tadeu participou do primeiro bloco e agora vamos falar de dupla Grenal. Tem acompanhado a dupla Grenal nos campeonatos, Aldoir?
Às vezes, né? Porque a agenda às vezes não permite. Mas antes da dupla Grenal, só para a gente fechar essa questão do Sub-20 que estávamos falando antes, porque o Sub-20 vai jogar em casa agora, né, no próximo Isso. final de semana. E segue na liderança, né, segue ponteando a tabela de classificação.
É, no momento é o segundo colocado.
Está bem posicionado, muito Sim. bem posicionado. Né,
só perde por saldo de gol.
Tem duas derrotas apenas, né, na competição. Então eu acho que é importante a gente refrisar isso também, que não é o desempenho, não é uma derrota, né, na realidade, que vai apagar todo o desempenho que a equipe vem tendo na competição e que é um ótimo desempenho. Como o adulto também, né? Que vem tendo. Né? O adulto não saiu do G4, né? Desde
na
que
verdade,
começou o campeonato.
O projeto em si, né, Aldoir? É um projeto muito grande, muito bem organizado, muito bem trabalhado e está refletindo em quadra, que são os jogos, as posições do Sub-20, do principal. O principal joga agora dia 13 em Lagoa Vermelha contra a Fux de Siberi. Há uma grande expectativa para este retorno e com certeza aí a comunidade de Lagoa Vermelha está muito feliz com o que vem acontecendo. Outro Sim. destaque também em nível regional que a gente pode comentar aqui foi a eliminação também do Ibira, né? Que acaba caindo fora da competição após uma derrota
não,
também.
Não se classificou para a segunda fase,
Isso,
na verdade,
não se classificou.
Né?
Não caiu né, para a Série C, mas também não se classificou.
Porque não deixa de ser uma situação interessante, porque como começou muito mal, né, a equipe do Ibira, o risco de cair era grande.
Sim.
E conseguiram ajustar essa questão, porque entre não se classificar e cair, o prejuízo muito grande seria retornar à Série C. E as outras categorias também, além da 20, né, que tem o Gauchão, as outras equipes no Gauchão e na Monor, né? Também vem tendo bom desempenho, tanto que jogaram a 13 e a 15 que jogaram no fim de semana e também venceram.
Né? As duas jogaram contra as equipes de Caseiros, né? E venceram com um placar bem alargado, como podemos
Na quarta
dizer assim.
Tem o jogo contra a DS, né? De Sananduva.
Isso.
Jogão, imagina, dois centros do futsal aí degorizado. Então veja bem como tá legal essa questão, né? E o torcedor tem acompanhado. A gente tem visto aí que a audiência tem dado esse retorno. E o adulto, antes de a gente fechar essa questão do futsal, a grande expectativa é como vai ser o segundo turno, né? Porque o primeiro turno foi excelente. Duas derrotas apenas, duas, né? Para a CBF e o Guarani, né?
A CBF e o Guarani.
E o Guarani, veja isso bem.
Veja e duas derrotas fora de casa, né?
Exatamente. É, em casa, 100%, né?
100%. Tivemos a partida, inclusive, você foi acompanhar lá em Carlos Barbosa. Lagoa saiu perdendo, né, Aldoir?
Porque, 10 segundos.
Imagina, é como se você saísse...
Começou o jogo perdendo, né?
É como se você começasse o jogo perdendo, ainda mais com uma equipe de Liga Nacional. E lá em Frederico, tivemos a situação da expulsão do Gabriel Rosa, tudo isso. Mas posso dizer que aqui em Lagoa Vermelha... tudo pode acontecer, né? Nós teremos grandes jogos aqui, inclusive, agora no retorno.
O retorno, né? Tem o Guarani que vai vir jogar aqui, a CBF vai vir jogar aqui. Né?
Lagoa vai a Soeva.
Lá em Venâncio, vai ser o jogo lá em Venâncio. E tem os clássicos regionais que vão ser também, né? Que vão, tem a Cerca, né? Que
é... Cerca, tem a MF.
Enfim,
são grandes jogos.
Segundo turno interessantíssimo, né, para a equipe do Lagoa. Com relação ao dupla Grenal, eu assisti ontem o Internacional. E está falando da expulsão do Romarinho. E percebe-se a instabilidade do Internacional. Uma partida vai muito bem, né? Uma partida faz um partidaço.
Contra o Atlético Mineiro?
Contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo foi algo fantástico, né? E de desempenho brilhante. Aí pega o Fortaleza e o que é que acontece, né? Tem um desempenho muito ruim. O jogador a menos piorou a situação ainda, né?
Eu não lembro quando foi a última vez que a dupla Grenal conseguiu um bom resultado jogando lá.
É, e a dupla Grenal não consegue engatar 3-4 jogos, né? Numa mesma pegada, digamos assim.
Uhum.
O Grêmio é interessante porque o Grêmio vem se batendo, né? Vem com dificuldade, mas aí os adversários ainda são piores, né? Porque o Grêmio não sai do G4.
Não, e uma curiosidade até, o Grêmio conseguiu ganhar fora de casa, né? Depois de 12 rodadas, conseguiu um resultado fora de casa. Era empate Campinas, fora, vitória em casa. E assim, empate em casa, empate fora e conseguiu ganhar do Guarani na sexta-feira pelo placar de 2-1.
É, eu não vi o jogo, mas já dá já muda um pouco o cenário, né? De repente aumenta mais a confiança da equipe e também tranquiliza um pouco a tabela, porque senão tu fica sempre na estreita ali da tabela, né? Embora que hoje os quatro ali estão mais...
O Grêmio, ele chegou a 40 pontos, né? Tá na terceira colocação, o líder é o Cruzeiro com 49. Tem o confronto direto entre Grêmio e Cruzeiro, mas dificilmente o Grêmio agora, depois dessa vitória do Cruzeiro em cima do Tombense, vai conseguir alcançar a equipe lá do Ronaldo Fenômeno. Vai estar por aí o fim de semana também, Aldoir?
A expectativa é que sim, né? Teremos rodada dupla, possivelmente, né? Ainda não está confirmado oficialmente, né? O jogo da Sub-20, talvez, né? Mas...
Tudo pode acontecer. O calendário da Liga, ele é meio bagunçado.
É,
né?
E a Sub-20 modifica mais ainda, né? A Série A não, né? A Série A, né?
Mais organizado.
Jogo contra a Fux, né? Tá... E diga-se passagem, uma outra questão também, que o Lagoa conseguiu cumprir o carnê sem maiores alterações, né? Mas tem a Soeva, por exemplo, está com bastante jogos atrasados, né? As demais equipes, quem tem a jogo atrasado, tem um atrasado que deve ajustar agora. Mas
a Soeva acho que tem dois ou três.
É a Soeva que está com mais jogos atrasados. Isso é ruim para a competição, né?
É ruim para a Soeva, é ruim para a competição e principalmente para as equipes que estão brigando ali nas primeiras colocações também, porque tudo pode acontecer, né, Aldoir?
Mas o Lagoa fez a sua parte muito bem feita durante esta primeira etapa, digamos assim, do campeonato. Apenas duas derrotas, né? Nunca saiu do G4, esteve sempre na zona de classificação, enfrentou dificuldades, especialmente no início da competição, com o elenco, com jogadores com problemas de saúde, com lesões, com saídas, e ajustou bem isso. Acho que o Picolé e toda a sua comissão está de parabéns porque fez ajustes, inseriu os jogadores da 20 no adulto, né, cumprindo etapas, né, não jogando toda a responsabilidade nesses meninos, e aí o Lagoa teve um bom desempenho nesta primeira etapa. Claro que é uma primeira, né, tem todo um segundo turno aí pela frente, ainda que tem que estar atento a isso, mas certamente. O jogo contra a Fux lá em Seberi, na estreia, em que o Lagoa estava totalmente desfocado, né? Acho que foi o jogo com o maior desfoque que teve o Lagoa nessa temporada. Venceu de virada, exatamente. Então, expectativa, mas nenhum jogo é fácil, né? Essa ideia de que daqui a pouco vencemos lá, esse é um outro critério também, né? Que é interessante e que não dá para levar em conta, é de que vencemos na primeira fase, né? Tendência de que vença na segunda, né? Não é bem assim também. Vencemos fora, vamos vencer em casa.
Cada jogo é uma história diferente.
Tem um monte de fatores, né? Que acontece. Mas o detalhe é, o torcedor do Lagoa vai para o ginásio, leva o radinho e fica ouvindo, porque serão grandes jogos para esse segundo turno, certamente, aqui em Lagoa Vermelha. E a questão do Guarani é interessante, né? Porque é uma equipe que não frequenta muito aqui o Adolfo Stella, né? Se pegar os outros, já vieram aí, né? O pessoal aqui da região das Redondezas, já com a Taça Farroupilha, já vieram bastante aqui, né?
Uhum.
Até a própria Fux mesmo, mas aí o Guarani é uma equipe que se mostrou já com potencial forte.
E tem mais. Fizeram contratação nos últimos dias e parece que vem mais contratação. Acho que é a equipe que. Depois, é claro, de Atlântico, de Erechim, a CBF, a Soeva, acho que é a equipe que mais está investindo em jogadores. É.
Junto com o Horizontina, que também tem investido bastante, né? Mas o Horizontina...
Horizontina, que é comandado pelo conhecido
Adão.
Adão aqui de Lagoa Vermelha, né?
Que empatou por 2-2 com o Guarani mesmo, né?
Mas ele acabou classificando na Copa dos Pampas, né?
Se classificou.
Horizontina.
E aí, com relação à Copa dos Pampas, né? Não tem o adversário já
ainda não.
Lagoa, né? Mas é uma competição interessante também.
Tem que esperar todos os jogos acontecer para que um novo sorteio seja realizado.
Aí...
A expectativa aí é se a viagem vai ser longa ou vai ser perto. Aldoir, quero agradecer a tua participação aqui e dizer que os microfones sempre à disposição também do amigo aí.
Ah, muito obrigado e até a próxima jornada. Certamente, possivelmente será no final de semana, vamos aguardar as escalas, né? As nossas escalas também, os relacionados aqui da equipe.
Os relacionados da equipe de esportes da tua rádio Cacique.
Técnico Paulo Silva.
Preparação física de Rudimar Galvão,
Meu Deus, exato.
Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã tem mais. Daqui a pouco o programa também estará na íntegra, no podcast do programa Na Torcida, no site da tua Rádio Cacique. Um abraço ao Dr. José Davi Cartabil e também a Toline Vidros, nossos patrocinadores aqui do horário.